Olá, ouvinte da Rádio CBN Maringá. Ontem, como nós sabemos, entrou em vigor, ali em vigência, o tarifaço do governo Donald Trump, ali esse pacotaço que tributa em 50%, 40% em alguns casos, as exportações brasileiras. Dias atrás, nós fizemos aqui uma análise na coluna sobre o quanto a economia paranaense seria afetada, o quanto os produtos que são produzidos aqui exportados sofreriam a economia, o quanto prejudicada seria com essa medida aí do governo norte-americano. Bom, como nós tivemos uma desidratação, uma certa retirada de muitos produtos, agora, à luz do que ficou e do que foi tirado, nós podemos fazer uma análise dos principais produtos aqui que são produzidos e que terão alguma influência. Primeiramente, se cogitava lá a questão do suco de laranja. O Paraná é um grande produtor de suco de laranja. 56% do que é consumido nos Estados Unidos é produzido aqui no Brasil. O Paraná não é o maior produtor, mas é um produtor de excelência, sobretudo aqui na região noroeste, Paranavaí. Felizmente, o suco de laranja ficou de fora. A fabricação de aeronaves também, a Embraer, um setor muito pujante da economia brasileira, a produção de aeronaves ficou de fora. A produção de celulose também, Paraná, isso é um alívio também para o Paraná, visto que o Paraná tem uma produção interessante, sobretudo ali na região dos Campos Gerais, Telêmaco Borba, Ortigueira, Jaguariaíva. O Paraná ficou de fora da produção de papel e celulose, mas outros produtos ali o Paraná é frontalmente afetado, como por exemplo o café. Embora o Paraná não seja mais o grande produtor de café, o primeiro no celeiro nacional, como nós temos aí toda essa memória histórica do ciclo da década de 60, 70, em que o Paraná foi o maior produtor não só do Brasil, mas do mundo. Dias atrás nós tivemos aí a efeméride dos 50 anos da geada negra, né, que culminou ali com a grande mudança de ciclo produtivo, uma mudança demográfica, uma mudança em toda a geografia, pelo menos aqui do norte do Paraná e boa parte dele, acometido por esse desastre climático que mudou todo o ciclo produtivo do Paraná. Mas até então o Paraná era o maior produtor do Brasil e o maior do mundo. Hoje nós oscilamos entre o quinto e o sexto produtor do Brasil, mas o Paraná tem uma boa safra. Então o café é uma preocupação, porque ele foi mantido ali no tarifaço do governo Donald Trump. Existe aí uma estimativa dos analistas que num primeiro momento o café pode abaixar, porque os estoques nacionais que seriam revertidos para exportação devem ser escoados aqui para o mercado interno, mas depois há uma possibilidade de um aumento exorbitante, né? Visto aí os custos da produção que aumentarão, visto essa não possibilidade de exportação. Outro setor que preocupa também na economia paranaense é o setor madeireiro. Essa região que eu havia falado agora há pouco, essa região ali dos Campos Gerais, da região centro-sul, do centro-oriental, que seria ali Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Ventania, aquelas cidades ali daquele entorno, ela tem uma grande produção madeireira, além da produção de celulose, claro, são ali subjacentes. Essa produção ela vai ser afetada, porque a maioria dessas exportações são enviadas para os Estados Unidos. Aliás, muitas empresas ali já deram férias para os seus funcionários, para os seus colaboradores, férias ali compulsivas, para ver como eles irão se organizar, como eles irão ali assentar a sua produção a partir desse tarifaço que não foi revogado, e foi um produto que permaneceu. Nós sabemos que a repercussão desse caso e toda a celeuma política que nós vemos no Brasil nos últimos tempos, né, nós tivemos aí a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem a tentativa de obstrução dos trabalhos da Câmara na volta do recesso, depois o presidente Hugo Mota conseguiu retomar e dar continuidade, mas o fato é que a questão do tarifaço gerou repercussões. Isso não tem como associar a questão política do ex-presidente Jair Bolsonaro, visto que o governo norte-americano está fazendo isso como uma retaliação política ao Brasil. O governo federal alega que essa não é uma medida econômica, isso é uma retaliação política, ideológica e eleitoral. Já pro lado bolsonarista, eles alegam que isso é uma forma de pressionar o judiciário brasileiro, essa medida econômica, para que se faça a justiça no caso do ex-presidente. Bom, toda essa repercussão ali culminou na fala de alguns governadores. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi ali preso, né, essa prisão domiciliar por hora, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que está à frente ali da maior locomotiva econômica do país, que foi bastante acometida pelo tarifaço, prestou solidariedade, mesmo tendo tido uma posição ambivalente, ambígua em relação a essa crise toda. No primeiro momento condenou as ações, celebrou o tarifaço e depois condenou, tentou negociar, mandou equipes para os Estados Unidos, porque recebeu pressão ali da economia paulista, da Fiesp, da Faria Lima, de industriais, de empresários. Ele levou até uma reprimenda do filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, que lá se encontra nos Estados Unidos para impetrar essas retaliações ao Brasil. E daí teve uma posição ambivalente, que desagradou até mesmo o núcleo bolsonarista, mas ele continua ali declarando a sua solidariedade. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de Goiás, que tem um estado majoritariamente agrícola, também está fechado com o Bolsonaro, condenou ali as ações do ministro Alexandre de Moraes. O Romeu Zema, esse sim, governador de Minas Gerais, ali que tem a maior produção de café, a primazia ali da política do café com leite, Minas Gerais e São Paulo, mas o governador de Minas Gerais também condenou. Já o governador Ratinho Júnior ficou naquela postura bem discreta e reticente, como ele tem se comportado desde o afunilamento dessa crise. Muitos analistas dizem que o governador Ratinho Júnior ganhou eleitoralmente com essa postura mais discreta de não entrar nesse fla-flu aí entre STF, governo, oposição, bolsonarismo e Estados Unidos. Ele cresceu no eleitorado e cresceu até mesmo entre os setores produtivos. Muitos ali julgaram uma postura sóbria, uma postura ali de deslocamento com esse presidente Jair Bolsonaro. Claro que ele foi, e alguns atos na Paulista, ele está fechado ideologicamente com o Bolsonaro, mas na prática ele demonstra um certo distanciamento, um certo deslocamento, o que fez com que ele ganhasse notoriedade fora da bolha paranaense, para alguns eleitores, para alguns setores produtivos também. Bom, a gente vai acompanhando o quanto esse tarifaço e quanto todo esse tsunami político das últimas semanas vai afetar aqui a nossa região, a cidade de Maringá, os desdobramentos políticos, econômicos das tarifas, informando sempre aqui para o ouvinte da Rádio CBN Maringá. Sou Joel Cavalcante e desejo um bom dia a todos.